Nós vamos falar sobre a situação da titulação das terras quilombolas no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Isso porque o orçamento do INCRA ele vem sendo cada vez mais reduzido e está ficando praticamente impossível do INCRA trabalhar nessa área de titulação das terras indígenas. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Otávio Penteado, que é assessor do programa da Comissão Pró-Índio aqui de São Paulo. Bom dia, Otávio.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Maria. Um prazer estar falando com vocês.
Bom dia.
Obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. E explica pra gente, como é que está essa situação então, o Otávio? O INCRA, ele tem cada vez menos recursos para realizar esse trabalho de titulação, de reparação, enfim, dessa dívida histórica que a sociedade brasileira tem com as comunidades quilombolas?
Sim, a gente fez um levantamento que desde 2010 o orçamento do INCRA para trabalhar na regularização de terras quilombolas diminuiu 94%. Então, se em 2010 a gente tinha 64 milhões para a atuação do órgão nessa situação de terras quilombolas, hoje a gente tem apenas 4 milhões para esse ano. E isso num contexto que não é de diminuição de demanda, pelo contrário. Você tem hoje mais de 1.600 processos de titulação abertos no órgão. E desde 1988, quando se reconheceu esse direito à propriedade das terras às comunidades quilombolas, na Constituição, né?
Uhum.
Tem só 168 terras tituladas.
Muito pouco, né? É o quê? Então, 10%?
Olha, eu acho que um bom número para ilustrar isso é que mais de 90% das famílias quilombolas que existem no Brasil vivem em terras que ainda não foram regularizadas.
Sim. Estão
à espera dessa titulação.
Uhum.
E ainda não veio. Então você tem um contexto já muito crítico, de grande insegurança para as comunidades, porque é um direito fundamental que garante qualquer acesso a outro direito, seja a renda, seja acesso a políticas públicas, a educação, saúde. É só com a propriedade das terras que essas populações podem pensar num futuro mais seguro e melhor para elas. E aí você vê o governo cortando orçamento de uma maneira bem drástica. Já vinha um corte. O ano passado já tinha sido bem crítico, com apenas 8 milhões, e esse ano o órgão tem disponível apenas 4 milhões. O mais grave disso é que o impacto é a longo prazo.
Uhum.
Tem tanto um impacto a curto prazo, no sentido de que você inviabiliza que o órgão dê conta de uma maneira mais imediata de algumas demandas que tem, de processos que já foram iniciados, por exemplo. Mas num contexto que você tem 1.600 processos de titulação, a grande maioria deles ainda não saiu da primeira fase, que é a elaboração do relatório de identificação. Você tem apenas 4 milhões para trabalhar, você vai fazer que esse processo continue por mais e mais anos, porque não vão conseguir iniciar novos processos, eles vão ficar travados ali nas superintendências. Então você tem comunidades esperando há 10 anos pela titulação, com processos abertos há mais de 10 anos. Então essa situação vai continuar.
Pois é, eu queria te perguntar exatamente sobre esse tempo, né? Numa situação ideal, em quanto tempo seria possível uma comunidade quilombola ter a sua titulação de terras respeitada, enfim, realizada? Você diz mais de 10 anos, né? Isso de espera.
O que a gente vê hoje é isso. O INCRA, eu falei 168 terras quilombolas tituladas, né? O INCRA mesmo, o governo federal, titulou apenas 37 delas. A outra grande parte foi titulada pelos governos estaduais, que também têm essa prerrogativa, né? Eles não é só o governo federal. Então, o governo federal praticamente titulou uma pequeníssima parte dessas terras. E aí você vê que é isso. A grande maioria dos processos que foram titulados são processos que comunidades abriram antes de 2010. Então, você tem uma quantidade grande de processos que vão ser abertos que não tem como o INCRA dar conta dessa demanda. Tanto por questões orçamentárias, mas questões de pessoal também.
Uhum.
Um número que a gente achou muito relevante do orçamento desse ano é que as superintendências regionais do INCRA, né, que são responsáveis por várias atividades desse processo, de várias fases desse processo de titulação, eles têm 9 dessas 30 superintendências do INCRA têm menos de 10 mil reais para trabalhar. Então, por exemplo, para produzir um RTID em São Paulo, a gente apurou com as presenças daqui que demora mais ou menos uns 2 anos.
Explica o que é essa sigla, RT.
Esse RTID, a gente trabalha com isso e a gente esquece que não é tão óbvio. O relatório de identificação, o que é esse relatório de identificação? É todo um trabalho de identificação da área que a comunidade vive e que área que deve ser regularizada. tem um relatório antropológico, é toda uma questão histórica da comunidade, o modo como eles vivem, tem áreas mais técnicas, que envolvem antropólogos, envolvem agrônomos nesse trabalho, e é um trabalho que, por exemplo, em São Paulo, custaria em média R$60 mil para produzir.
Tá.
É um valor que vai variar muito dependendo da região, por exemplo, se eu for para o Pará, que às vezes muito exige transportes mais longos, regiões de mais difícil acesso, o custo aumenta. Então você tem essa situação em São Paulo, onde uma hospedagem tem um pequeno valor para trabalhar. Então, para a gente dificulta todo um início de novos processos, e dificulta mesmo encaminhar os processos que já estão abertos, que já começou algumas atividades relacionadas a esse relatório. Com esse valor, não necessariamente eles vão conseguir encaminhar todos os processos que já foram iniciados e não vão conseguir iniciar novos. Então, é uma situação bem grave, que tanto vai manter essa situação de uma pequeníssima quantidade de terras quilombolas, mais de 90% das famílias vivendo fora de terras regularizadas e provavelmente vai fazer que essa situação continue por muitos anos.
A gente está conversando com o Otávio Penteado, que é assessor do programa da Comissão Pró-Índio de São Paulo, e a gente, uma das consequências disso é a situação de vulnerabilidade que essas famílias elas passam a viver, inclusive com relação à posse da terra. Eles devem receber pressão constante de proprietários rurais, ou fazendeiros, ou latifundiários que querem essas terras, né?
É, a gente também vive num contexto onde o conflito no campo só aumenta. Então já é uma situação muito de muita insegurança, de muita disputa de terra no Brasil. O campo a gente viu em situações recentes, toda a situação de violência que existe no campo. Então você tem comunidades nessa insegurança constante, muitas vezes perdendo parte das suas terras nesses processos, sendo expulsas. Casos de assassinatos de lideranças quilombolas aconteceram também nos últimos anos. Então, numa situação dessa, você deixa as populações numa grande vulnerabilidade mesmo. Assim. Mas, e mesmo uma questão de violência, você tem uma questão de acesso à política pública. Como que você vai pensar teu futuro? Como que você vai pensar outras formas de você gerar renda, um investimento ali, mesmo de acesso à política pública para melhorar sua produção, se você não tem uma garantia que a terra onde você mora, onde você vive, vai ser sua e vai continuar sendo sua.
E aqui no estado de São Paulo são 50 pedidos, é isso?
São atualmente 50 processos de regularização abertos.
E quantos foram efetivamente finalizados?
Apenas um. O INCRA mesmo titulou apenas um, que foi em Vaparanduva, que fica aqui na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. Tem outras terras quilombolas tituladas no estado de São Paulo, mas é um total de 7, né? Mas a grande maioria foi regularizada pelo órgão estadual aqui do governo do estado, o ITESP.
E quando a gente
mas
fala...
O INCRA...
Tá, continua, pode falar. Mas o INCRA...
O INCRA titulou apenas uma.
Quando a gente fala aqui do estado de São Paulo, a gente está falando em quantas pessoas do grupo quilombola, atinge quantas pessoas, quantas famílias, enfim. Dá para a gente ter uma ideia?
Eu não tenho como te passar um dado tão concreto sobre isso, assim, porque esse número é muito variado. Eu não tenho esse dado tão concreto, assim, mas eu acho que 50 processos já é uma dimensão bem grande no estado, que não necessariamente se atrela tanto à existência de comunidades quilombolas, mas é uma grande quantidade, toda a região sudeste aqui tem uma cidade sul, tem uma grande quantidade de comunidades.
Tá, mas a gente pode falar que a maior concentração das comunidades quilombolas, elas estão mais aqui para a região do Vale do Ribeira?
Sim, a grande quantidade fica por ali.
Tá. Bom, e é o que você está dizendo, né, Otávio? Quando você tem o reconhecimento da terra quilombola, você permite que essas famílias possam ter acesso, inclusive, a financiamentos públicos para a formação de suas roças, suas plantações, familiares, não?
Até é possível as comunidades acessarem isso antes da terra situada, mas a garantia de você ter uma continuidade nesse processo é muito menor. Então, muitas vezes não é possível acessar os programas, e quando também é de uma forma que você não tem como planejar e pensar um futuro de uma maneira segura.
A gente vem acompanhando uma um movimento de criminalização dos movimentos sociais. A gente teve agora a finalização da CPI da FUNAI em Brasília, que tenta criminalizar antropólogos, sociólogos, enfim, uhum. que trabalham exatamente nesse processo de identificação antropológica e de geográfica mesmo dessas terras dos índios. Isso também afeta, claro, o trabalho com relação aos quilombolas, né, Otávio?
Ah, sim, nessa CPI também tem uma parte direcionada à questão das terras quilombolas, que tem muito um teor de você questionar, muitas vezes, a autodefinição das comunidades como quilombolas, você questionar as áreas que estão sendo regularizadas para essas comunidades, no sentido que eles querem regularizar apenas, que se regulariza apenas as áreas onde as comunidades estão atualmente, sendo que desconsidera todo um processo de espoliação dessas terras, de retirada da família de muitas das suas áreas, e áreas que, se forem regularizadas hoje com a área que eles têm, onde eles realmente vivem, muitas vezes não vai garantir a sobrevivência dessas populações. A violência que esse relatório representa às populações indígenas, né, o discurso desses deputados, também atinge bastante as populações quilombolas, e ainda mais uma situação onde grande parte dessas terras não estão regularizadas. Então, se eles conseguem que as medidas que eles querem que sejam tomadas, a revisão desses processos de titulação, o formato do processo de titulação, né, a maneira como ele deve acontecer, seja revista, você, num contexto que você tem 168 terras tituladas e mais de 1.600 processos de titulação abertos, é muito preocupante que as comunidades, tudo isso que a gente está falando de orçamento, da política não está andando, pode tornar muito mais grave, porque a gente pode ficar basicamente numa possibilidade, se a política acontecer, uma mudança nessa política ou extinção dessa política, que seria uma coisa muito grave para essas comunidades que já vivem em um contexto de segurança.
Não há dúvida. Otávio, eu quero saber de você, como é que está a relação entre, por exemplo, a Comissão Pró-Índio ou as entidades que atuam na defesa das comunidades quilombolas e mesmo as indígenas, e a Superintendência Regional do INCRA, aqui no estado de São Paulo. Como é que está esse trabalho? Vocês têm, percebem uma vontade política da Superintendência Regional do INCRA em colaborar na resolução desses problemas, mas elas, enfim, acabam esbarrando na falta de recursos, ou politicamente essas superintendências regionais, ou no caso aqui de São Paulo, a Superintendência Regional de São Paulo, ela também não tem muito interesse político em resolver essas questões?
Olha, o que a gente percebe, na verdade, é que os técnicos do INCRA responsáveis pela regulação de terras quilombolas têm muito interesse que a política tenha andamento. O que acontece, na verdade, é quando você tem uma equipe muito pequena para encaminhar esses processos. Então você pega estados como São Paulo, que tem 50 processos, mas tem estados como Maranhão, que tem mais de 300 processos. E você tem quatro pessoas para encaminhar esses processos, três. Então a equipe já não tem condições de fazer esse trabalho. E ainda com um orçamento desse, se torna muito mais difícil. Então vontade dessas pessoas tem. Tanto os responsáveis no INCRA de Brasília, por essa política, tudo. O que a gente sente é que o problema está numa própria... É um desinteresse do governo, né, federal em si, desculpa, que essa política tem andamento. Tanto isso é demonstrado pelo orçamento, o orçamento demonstra isso claramente, que isso não é nem um pouco prioridade para o governo, e você vai inviabilizando o andamento dessa política. Mas acho que da parte dos técnicos, das superintendências, na grande maioria que a gente vê, é o interesse que essa política tem em andamento. Mas também acho que vale dizer que a política de regulação de terras quilombolas está sendo cada vez mais escanteada dentro do INCRA. Hoje o INCRA não se... Assim, a presidência do INCRA, a direção do INCRA, os órgãos que são responsáveis pelo INCRA, não necessariamente veem essa política como prioritária para o órgão. Mas as pessoas responsáveis por encaminhar os processos, e acho que as superintendências regionais, que são mais compostas pelos técnicos, têm interesse sim, têm vontade, mas realmente não tem pessoal nem dinheiro para fazer esses encaminhamentos.
Ou seja, a questão das comunidades indígenas e quilombolas, elas deixaram de ter uma preocupação do Estado. E é bom a gente lembrar que, bom, são sempre vidas, né? São pessoas que estão na ponta. E também tem uma outra questão que muitas vezes as pessoas não percebem, é que as comunidades quilombolas e mesmo as comunidades indígenas, quando elas, enfim, recebem a titularidade das suas terras, elas atuam também como protetores dessas áreas, que normalmente são áreas de mananciais ou reservas primárias, né? De, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, da Mata Atlântica.
Ah, sim. O nível de desmatamento nessas terras é muito menor do que no restante das áreas. Eles têm uma atividade de proteção. E a maneira como eles vivem, né, está envolvida de uma relação um pouco diferente do que grandes produtores têm com a terra. Então isso também tem uma importância ambiental muito grande.
Tá certo. Bom, eu quero agradecer então ao Otávio Penteado, assessor de programas da Comissão Pró-Índio de São Paulo, que falou com a gente sobre a situação do INCRA e da titulação de terras quilombolas no estado de São Paulo e no Brasil de uma maneira mais ampla. Otávio, muito obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. A gente espera que essa situação mude e que o governo volte a ter atenção com essas pessoas. Muito obrigado pela tua participação.
Obrigado, Rafael. Bom dia para todos.